Lucas capítulo 19, versículo 11. Lê, por favor, filha.
E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim.
Amém. Então, está aqui uma parábola muito importante e que vai nos ajudar a entender um pouco mais do que foi falado ontem e hoje de manhã a respeito do reino de Deus. Eu quero que você entenda, presta atenção, por favor. Quanto mais atenção vocês prestarem, quanto mais entendimento, porque às vezes eu percebo aqui que a pessoa está entendendo, ou que ela não está prestando atenção. Então, isso demora, insiste, faz com que eu repita, né? Às vezes eu não repito simplesmente porque eu quero, não, é porque eu vejo que tem gente que não prestou atenção. Então nós estamos aqui falando esses dias do mundo, o que, que é o mundo, né? O que nós representamos para Deus, qual a diferença que faz entre uma pessoa de Deus e uma pessoa que não é de Deus. Será que tem diferença entre uma pessoa, presta atenção, que serve a Deus e que não serve a Deus? Será que Deus não está observando isso, observando? Ele está observando. E tem detalhes importantes, né? Como nós vimos hoje de manhã, enriqueceu bastante. Infelizmente, nós não vamos poder repetir tudo que foi falado, mas enriqueceu bastante o conhecimento que a gente já tinha a respeito do mundo, né? E a diferença que se faz entre ser e estar no mundo e assim por diante. Então, Jesus, ouvindo ouvindo, Jesus ouvindo, e todas as vezes que ele ouvia uma coisa, quando ele ouvia alguém falar, alguém conversar, ele, então, aproveitava aquilo que ele ouvia para fazer relação entre o que ele ouvia e o reino de Deus. Você já pensou quantas coisas nós não temos hoje? Andando pela rua, fazendo aí os nossos cursos, vendendo nossos produtos, você pode fazer relação entre aquilo que você faz, vê e escuta com o reino de Deus. Tá certo? Você pode dizer o seguinte: ó, não, o reino de Deus não vai ser assim. No reino de Deus não vai ser dessa forma. O reino de Deus é diferente. Então você, que Deus reina, que Deus governa, que Deus dirige, sabe fazer diferença entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre a luz e as trevas, o certo e o errado. É isso que Deus quer que nós façamos. Ele quer abrir os nossos olhos para que nós mesmos, cada um de nós, vai ter que aprender a separar uma coisa da outra. Jesus Cristo, ele se alimentou de leite, manteiga, mel, não foi? Para aprender a separar o bem do mal. E ele ficou aqui na terra aprendendo. Jesus Cristo aprendeu, a Escritura diz isso, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele foi passando, foi vendo. Então, se Jesus Cristo aprendeu, eu também tenho que aprender. O que que eu tenho que aprender? A separar o bem do mal. Eu tenho que separar, eu não posso generalizar, achar que todo mundo é do diabo ou que todo mundo é de Deus. Eu não posso julgar, eu não posso condenar. De repente eu vou condenar uma pessoa que é de Deus e vou libertar uma que não é de Deus. Eu preciso aprender a separar uma coisa da outra. Você precisa aprender a distinguir o bem do mal, a bênção da maldição. Quantas vezes a gente pensa que uma coisa é uma bênção? Quantas vezes nós somos enganados, iludidos, pensando que aquilo que está acontecendo conosco é uma bênção? Amém? Não sei se vocês lembram daquela empresa, a Vertruz Master. Eu tinha um amigo, não, mas uma pessoa que já inclusive esteve aqui, uma pessoa que eu comecei a evangelizar, mostrar para ele as coisas. Mas no meio do caminho ele conheceu essa empresa e se envolveu tanto com essa empresa que eu nunca mais vi essa pessoa. Mas ele falava para mim como se fosse uma bênção. Ele falava para mim dessa empresa como se fosse uma bênção, como se fosse uma coisa de Deus, uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Eu nunca quis me envolver com isso. Mas muita gente que está aqui até dentro de nós investiu seu dinheiro lá e o lucro era tanto que ninguém pensava que não fosse uma bênção. E todo mundo sabe o fim que deu acabou não sendo uma bênção. Aquilo não era uma bênção. Eu tenho pena, muita pena, das pessoas que se envolveram e muito mais daqueles coitados, daquela família, daquelas pessoas que diretamente sofreram as consequências da falência da empresa. Então, nem tudo que há no mundo, em tudo que você faz, é uma bênção. Cuidado. Muito cuidado. Tá certo? Então, é preciso pensar, analisar, separar o bem do mal. Então, Jesus, ele via, olhava, ele contava uma parábola. Ele analisava aquilo. Ouvindo ele essas coisas, ele estava ouvindo o quê? Ele estava ouvindo uma coisa. O que, que ele ouviu? Ele ouviu. Ele ouviu quando, versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor. Vem aí, 19:8.
E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Então, ali tinha uma pessoa que Jesus percebeu que era uma pessoa que foi achada. Foi uma pessoa achada no meio dos outros, encontrada no meio dos outros. Ele percebeu que aquela pessoa era filha de Abraão. Por quê? Só pela atitude, pelo comportamento, pela maneira com que Zaqueu se portou, né? Se comportou ali diante dele. Porque Zaqueu era um homem tido como pecador. Zaqueu era um homem tido ali como uma pessoa indesejável. Por quê? Porque Zaqueu tinha, pelo que a gente percebe aqui, Zaqueu tinha posse, era uma pessoa rica, era uma pessoa pecadora, considerada pecadora, não era considerado um filho de Deus, não. Mas quando ele conversou com Jesus, ele achou de tomar uma providência na vida dele. E a providência que ele quis tomar foi isso. Ele disse: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se alguma coisa tenho defraudado, se alguma coisa eu perceber que eu roubei, se alguma coisa eu perceber que eu passei a pessoa para trás, etc., tal, eu vou restituir isso. Quadruplicado. Se eu passei a pessoa para trás em 100 reais, eu vou devolver 400. Então, não tem investimento melhor. Melhor do que a virtude máxima. Né? Então, essa atitude de Zaqueu não é uma atitude para qualquer um, não. Não é uma coisa que qualquer pessoa iria fazer. Eu tenho certeza que não é qualquer um que faz, não, gente. Vocês concordam? Não é qualquer um de nós que faz isso, não. Eu acredito até que entre nós aqui não tenha nenhum que seja capaz de fazer isso. Às vezes não devolve nem o que passou para trás. Né? Nem o que defraudou. Não consegue devolver. Não consegue devolver. Amém? Esses dias aconteceu comigo uma coisa e eu fiquei com vergonha. Eu fiquei, sinceramente, eu fiquei envergonhado, arrependido, triste, chateado, amolado por dentro e por fora. O que que foi? Botando o carro na revisão, aí vamos pegar o carro, na última hora, fechando já a empresa lá tal, e tal, eu fui pegar o carro e a menina passou o cartão e eu tenho essa péssima mania de não conferir. A pessoa passa o cartão e eu pego o papelzinho, eu pego o papelzinho, eu não guardo aquele papel, eu não confiro. Eu sei que a menina passou a coisa lá. Ela passou R$100 a menos. E na nota estava bem apagado, não dava para ver o valor. Ela passou, eu não sei quanto ela passou, também não sei quanto estava na nota ali. Bom, é isso, passou, foi embora. E depois, ela um dia me ligou, dizendo para mim que se eu podia, né, passar lá e passar o cartão novamente, porque os R$100 ela tinha que pagar se eu não restituísse a ela. Eu fiquei chateado, por quê? Porque é como se eu tivesse saído dali, visto que eu dei prejuízo e não, e fiquei quieto. Voltei, pedi desculpa. Minha filha, me desculpa. Não foi culpa do senhor, a culpa não foi do senhor. Foi minha, pode ter certeza que foi minha. Passa o cartão aí. Se tiver que cobrar alguma coisa a mais, pode cobrar. Entendeu? Não sou Zaqueu não, mas você pode. Pode cobrar. Isso, sabe, entristece a gente. Entristece. Porque às vezes a gente é preferível que a gente fique no prejuízo do que a gente dá prejuízo a alguém. Então Jesus viu em Zaqueu uma coisa que ele não via em qualquer pessoa. E ele então chama a atenção de Zaqueu e diz para Zaqueu: olha, Deus veio buscar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Zaqueu estava perdido. Ele não sabia. Ele estava perdido. Quantos de nós, às vezes, estamos perdidos? Não estamos sabendo. Às vezes não é culpa sua, não. É porque você não está sabendo que o que você está fazendo está errado. Amém? Então nós temos que alimentar de leite, manteiga, mel. Nós temos que aprender a separar o bem do mal. Aquilo que você está fazendo, se não é um bem, é um mal. Você pode ter certeza. E cabe a você entender que precisa corrigir. Por quê? Porque Deus está, ele está salvando o pecador. Ele está... Zaqueu não era um pecador? E foi salvo. Ele falou: a salvação chegou. Chegou para você. Eu tenho certeza que dali para frente, Zaqueu era outro homem. Ele passou a vigiar, a policiar os seus negócios, o seu comportamento, as suas atitudes. E ele mudou de vida. Então ele foi salvo. O reino de Deus chegou para ele. Ele passou a fazer parte do reino de Deus. Ele passou a fazer parte do reino de Deus. Jesus foi embora. certamente não encontrou com Zaqueu mais, foi para outro lugar. Zaqueu ficou fazendo parte do reino de Deus, ali onde ele estava, sem ser necessário que a gente esteja vigiando você, policiando você. Não precisa ninguém ficar lá no salão vendo se você está procedendo bem ou não. Cabe a você julgar você mesmo se você está procedendo de acordo com o reino de Deus. Se você dá o seu dízimo, se você reparte com alguém, se você defrauda alguém, se você é injusto com alguém, se você está procedendo de forma errada, se você está tratando os outros com injustiça, cabe a você. O reino de Deus, ele não é visível, ele não é notado. Ele não é. Aqui dentro é o reino de Deus. Não é isso. O reino de Deus está em você. A pessoa que reina você está dentro de você. A pessoa que reina você está dentro de você. É, você dá satisfação para ela, para o seu rei, para o seu senhor, para o seu dono, que está em você. Ou você acha que ele está em outro lugar? Ele está no planalto das esmeraldas? Ele está no planalto, lá como é que chama? No Palácio das Esmeraldas, ou lá no... Não. Ele está onde? Ele está, por acaso, lá no salão? Ele vai também, na hora que você abre o salão, ele entra? Não. Ele reina você. Ele reina a mim. Ele reina... Ele me achou. Eu estava perdido. Por que que ele me achou? Porque ele percebeu a minha disposição em mudar de atitude, mudar de comportamento. Ele percebeu na minha vida a minha intenção. E ele disse, então, está aqui um filho de Deus, um filho de Abraão. Porque se arrependeu e resolveu viver de maneira diferente. É isso que é o reino de Deus, gente. Então saiu o semeador a semear, a boa semente, saiu o semeador a semear e encontrou no Lucas uma pessoa também com essa intenção. Qual a intenção, Lucas? A intenção de mudar, de não fazer mais aquilo que você fazia. É assim? De repartir, de não ser desonesto, de não ser egoísta. Então essas coisas são coisas pessoais. Deus encontrou em você essas coisas. Amém? E disse, então, está aqui um filho de Deus. É isso que é filho de Deus. Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. É isso que é filho de Deus. Pronto, acabou. Né? Eu ponho diante de vocês o bem e o mal. Se você escolheu o bem, você escolheu o reino de Deus. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Você escolher a bênção, você escolheu o reino de Deus. Eu ponho um caminho estreito e um caminho largo. Se você escolher o caminho estreito, o que que é o caminho estreito? É uma vida reta, justa, é uma vida difícil, é uma vida realmente... É diferente da vida que o mundo leva. Mas eu escolhi repartir os meus bens, eu escolhi amar o meu inimigo, eu escolhi sofrer sem retribuir o mal. Eu escolhi. E por causa dessa atitude, ele, então, me vê como um filho de Deus. Aí, certo? Pedro fala, por enquanto, nós somos, eles só somos tidos como filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Mas é um filho de Deus. Permaneça filho de Deus. Continue filho de Deus. Aquilo que eu falei para a menina, ela passa em medicina hoje. Ela é filha de Deus. Filho de Deus pode passar em medicina? Pode. Talvez vá ser difícil para ela continuar sendo filha de Deus. Aí então Jesus, vendo isto, contou a parábola. Contou a parábola. Olha aí a parábola. Lê de novo. Tá dando para entender? Tá, tá, né? Tá dando para entender, Júnior? Então você mesmo sabe, né, Júnior? Você sabe se você é filho de Deus ou não. Vem. A gente sabe pelo que a gente faz, pelo que a gente é capaz de fazer. Cada um por si só julgue. Amém? Se eu acho que eu ainda não consigo, que eu ainda não consegui, que eu deixo a desejar, se eu acho que eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou pedir, Senhor, me ajuda, Senhor, olha, faz de mim um filho teu, faz de mim um filho teu. Muda a minha vida. Amém? Eu não sou capaz. Ainda. Mas o Senhor prometeu de nos dar poder, capacidade, força, para que nós fôssemos filhos de Deus. O que é um filho de Deus? Um filho de Deus é uma pessoa que age como Deus age. Filho de Deus é como ele procede como Deus procede. Ele anda com Deus. É como eu falei o caso do Alcione aqui no salão. Eu não sei, não vou ficar lá na porta vigiando e dizendo para ele, não, assim não está certo. O Paulo reprovou muitas vezes a atitude de Pedro. Paulo reprovou a atitude deles. Paulo, não foi assim que nós aprendemos com Deus. Amém? Então, levemente, 11, novamente, eu vou parar.
E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. E cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus.
Então todo mundo estava pensando que o reino de Deus ia se manifestar logo, logo. Como se fosse assim um povão, né? Era o reino de Deus. Mas Jesus falou, não é assim. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus vai demorar. O reino de Deus, ele veio para você. Por enquanto, eu quero reinar você. Se eu conseguir reinar você, né? Se eu conseguir reinar o Elcion, eu vou reinar o Ramiro, eu vou reinar a Lucélia, né? Eu vou reinar ali o Nunes. E depois essas pessoas vão fazer parte do meu reino. Mas muitos, eu não vou conseguir reinar. Vamos supor que ele não conseguiu reinar o Fernando. Então o Fernando fica fora do quê? Do reino de Deus. Então o reino de Deus, todo mundo pensava que fosse assim, o reino de Deus vai chegar e vai acontecer e etc. Amém? Então, eu tenho fé, eu acredito que eu faço as coisas para merecer o reino de Deus. Eu faço, eu vivo, eu procedo com a esperança de que eu serei escolhido. Vem para cá, você faz parte do reino de Deus. Amém? Vai ser assim, gente. Vai ser assim. Vai ser assim. Deus vai separar, vai ser para cá, para lá. Para cá, para lá. Aí ele contou a parábola das minas. Minas era um valor, é um valor, é um dinheiro. E chamando, lê de novo, filho. Certo homem, diz, versículo 12.
Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois.
Então, quem é essa pessoa que partiu? E o que ele está fazendo? Ele está tomando para si o reino. Ele está tomando. Por que ele está tomando? Porque o reino está nas mãos. O reino foi dado aos homens e os homens entregaram ao inimigo. E ele está tomando o reino das mãos do inimigo. De que forma? Ele toma o Lucas. Então o Lucas ele já tomou. Zaqueu ele tomou. Abraão ele tomou. Amém? Por isso é que nós que trabalhamos para Deus, trabalhamos no reino de Deus, qual a finalidade? Construir casa? Construir clínica? Não sei o que fazer. Não. O principal objetivo é tirar as pessoas do poder de Satanás para Deus. Fala, Senhor, mais um. Eu consegui mais um. Para o reino do Senhor. Eu consegui a Rosimar. A Rosimar prometeu repartir. A Rosimar prometeu não defraudar ninguém. A Rosimar prometeu, Senhor, olha, ela vai ser isso, isso, isso. Ela disse que aceita o caminho estreito. Ela aceita amar o inimigo. Está ali a Rosimar, Senhor. Pode contar com ela. Eu não vou vigiar a Rosimar. Mas Deus sabe, não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que ele saiba. Então aquilo que você faz está debaixo do colchão. Não é nem em cima do colchão. É debaixo do colchão. Ele sabe. Se você fizer debaixo da cama, ele sabe. Se você estiver escondido, ele sabe. E as consequências normalmente virão. Então eu sei que sendo eu filho de Deus, sendo eu um escolhido, um homem de Deus, né, uma pessoa do reino de Deus, eu tenho que ter um procedimento completamente diferente. Amém? Porque alguém está de olho em mim. Alguém está me vigiando. Se eu desviar para a direita, se eu desviar para a esquerda, com certeza ele me vê. Então, 13.
E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós.
Pronto, se a pessoa não quer. Não quer. Ele deu as minas, ele deu as condições, ele deu. Qualquer um de nós tem. Você é um desses aqui que recebeu valores, dons, poder, autoridade, força. Para quê? Para trabalhar no reino de Deus. Não é para você pegar aquilo e usar em benefício próprio. Não é para você pegar e usar em proveito próprio, mas é para você trabalhar para Deus. Tem um versículo que fala assim, o Paulo Júnior vai, para que não vivam mais para si, e vivam para Deus. A vida que eu vivo hoje, eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para mim. Você pode ter certeza, eu não vivo mais para mim, faz tempo. Eu estou negociando na esperança de ser reconhecido por Deus. Quem vai me julgar não são os homens. Quem vai nos julgar já está nos julgando. Já está nos julgando. A igreja, o juízo da igreja é agora. A igreja está sendo julgada agora. É agora. Amém? Está dando para entender? Lépia.
E aconteceu que, voltando eles, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando.
Isso.
E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás a autoridade.
Então, é uma parábola, é uma parábola. Mas ele mostrou o seguinte: olha, eu estava com você, eu te dei condições, eu falei para você, você esteve na minha presença. Você tinha tudo para negociar os meus talentos, negociar aquilo que eu te dei. E o que que você fez para mim? Senhor, eu negociei aqui, ó, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que que eu fiz para o Senhor. Então ele disse: servo bom. É assim que eu quero. É assim que eu quero. Às vezes, a gente senta na mesa, e fala: ora aí, irmão. Ora aí, fulano. A gente tem uma preguiça de orar. A igreja tem, né, tem a preguiça de entender, de ler. É claro que se você não se preparar bem, você não vai ser um bom médico. Se não se preparar bem, você não vai ser um bom advogado. Da mesma forma, o filho de Deus, no reino de Deus. Amém? ele tem que buscar Deus. Ele tem que buscar Deus. Por que que Jesus Cristo foi colocado no mais alto dos céus? Porque Jesus Cristo, ele buscou a Deus. Ele colocava a mão no enfermo, o enfermo era curado. Ele punha a mão lá na pessoa morta, a pessoa vivia. E a nós também foi dado fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. O quê? Ouvi? 2 Coríntios 15. O que tem em 2 Coríntios 15? Aqui, ó. Eu vou ler. 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, e já põe aqui assim, ó. Aqueles que vivem. Porque o resto é tudo morto. Para Deus, quem não está no reino de Deus é considerado morto. Quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. A vida está em Cristo. A vida está em você ser reinada por Deus. Quem não é reinado por Deus, ele é considerado, já é considerado morto. Só falta enterrar. Na verdade, está morto. Amém. Eu vim para que vocês tenham vida. Quer dizer, está todo mundo morto nos seus delitos e pecados. Aí eu vim para que vocês tenham vida. O Elcion aceitou o Evangelho. O Elcion aceitou a doutrina de Cristo. Ele deixou Deus reinar sobre ele, Jesus reinar sobre ele. O que ele ganhou? Vida. Ele passou a viver. Amém, Senhor? Não sei se está acontecendo isso. Certo? Não sei. Senhor. Amém? Então ele está, até hoje, ele está tomando aquilo que havia perdido. Ele perdeu você para o diabo. E ele está tomando você, arrancando, resgatando. Interessante que resgate, quem assistiu aquele filme, o resgate do soldado, normalmente o resgate é feito e a pessoa não quer. Ela não quer, ela vem quase que tomada pela força, né? Ela não tem. Deus está nos tirando do mundo, mas nós queremos ficar no mundo. Deus está nos resgatando, né? Ele faz um esforço para nos arrancar do mundo. Nos tirar das mãos do poder de Satanás não é fácil. Não é fácil. Das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Nós amamos demais o mundo, nós queremos demais as coisas materiais. Amém? Continua, filha, rapidamente, por favor, para mim terminar 8 horas. Quem acredita?
E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei.
Então, o que quer dizer isso com isso aqui? Porque às vezes a gente não faz nada. Não faz nada porque, assim, não, eu só vou fazer se eu puder pregar lá na frente no lugar do irmão Rocinho. Amém? Pegar um lixo eu não vou. Amém? Ir lá em Pires do Rio eu não vou. Tem muito pouca gente. Então, para mim, só serve se for lá no lugar do irmão Rocinho. Outra coisa, né, eu não vou ajudar ninguém, porque ninguém ajuda, essa igreja, como é que fala? Essa igreja não reconhece o que faz para ela, o que mais que essa igreja não é? Você vai olhar, você vê, não, fulano não presta, ciclano não vale nada. Tá, é assim que a gente olha e acaba ninguém prestando para nós. Então nós não vamos ajudar ninguém, porque ninguém ajudou a gente. Aí eu pego o meu dinheiro e, né, enfio no bolso, e guardo bem, põe no lenço, para mim. Aí Deus falou, não é assim, meu filho. Não foi assim que eu te ensinei. Você faz como se estivesse fazendo para mim. E deixa que eu julgo. Você faz e deixa que eu julgo. E eu tenho certeza que muita gente não faz. Não faz porque não considera justo. Mas quem é você para julgar? Não faz assim, não. Faz. Faz pelo Zaqueu. Fala, não, eu vou fazer. E o Senhor julga se é justo ou não. Porque tem gente miserável, tem gente realmente que Deus pode fazer quem deu as 10 minas? Quem deu? Foi Deus. Foi Deus que deu aquilo que nós começamos. Deus que deu aquilo que nós, né? Esse entendimento que eu tenho, essa facilidade às vezes de pregar, de ensinar, tal, foi Deus que me deu. E eu não tenho problema se é 3 pessoas, se é reunião de senhoras, se é nascimento, é noivado, velório. Deu uma brecha para mim, eu estou pregando. Amém? E da melhor forma possível, eu procuro fazer. Amém? O meu tempo, a minha vida, é como eu estava falando para vocês, eu vivo para Deus. E nem por isso eu deixo de passear, nem por isso eu deixo de... Eu gosto de fazer as coisas de Deus. Amém? Porque não me falta nada. Falta nada. Amém, gente? Concorda comigo? Amém. Então Deus reprovou esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento. Você é capaz de fazer, meu irmão. Você pode fazer. Olha, só você pode fazer muita coisa. Você pode fazer muita coisa. Eu sempre digo, não haveria sabe, necessitado entre nós, não haveria, nós poderíamos estar muito na frente se nós soubéssemos negociar as nossas minas, se nós soubéssemos negociar aquilo que Deus nos dá. Ficar esperando, esperando o quê? Esperando achar uma pessoa justa, esperando achar uma pessoa que você considera que merece. Né, Fernando? Precisa. Não precisa. Amém. E quanto, eu vou ler só o versículo 27 para terminar. E quanto, versículo 27, você está aí com ela aberta, Lucas 19, versículo 27. E quanto àqueles, meus inimigos, ó, ele considera inimigo a pessoa que ele não pode reinar. Ele considera inimigo aquela pessoa que não deixa ele reinar, ele dirigir. Reinar é dirigir, é governar. Amém? Senhor, faz conforme a sua vontade. Foi isso que Jesus fez. Falou, olha, Pai, eis-me aqui, faz do jeito que o Senhor quiser. Não seja feita a minha vontade. Não seja feito, meu Deus, do jeito que eu penso, mas assim, do jeito que o Senhor acha, do jeito que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. E aí eu vou negociando as minas. Eu não sei bem que jeito que ele quer, mas eu vou negociando, eu vou pelejando. Eu não sei bem do jeito que ele quer, eu erro, eu acerto, nem todos os meus negócios rendem para Deus, mas eu não posso errar. É pegar o meu valor e enrolar no lenço e falar, não, eu não acho ninguém justo, eu não acho ninguém direito, eu não acho ninguém capaz, e etc. Não vou fazer, vou guardar. Deu para entender? O que é o reino de Deus? Você pode produzir muito para Deus, concorda? Porque você tem aí com você as minas que Deus te deu. Você tem aí com você, você pode perguntar para ele, Senhor, eu não tenho valor nenhum, não? Pergunta para ele. Senhor, será que eu não tenho valor nenhum? Eu tenho certeza que ele vai responder para você que você é muito precioso para ele. Você é uma pedra preciosa que ele escolheu. No meio de muitas pedras, ele escolheu você, meu irmão. Amém? E você tem valor. Acontece que você não está querendo negociar aqui os valores que você tem, talento que você tem. Ou então está usando em benefício próprio. Amém? E o reino de Deus fica prejudicado, né, Ramiro? Fica prejudicado. Não é um irmão, outro irmão que poderia fazer parte do reino de Deus. Esse dia uma irmã chegou para mim e falou assim, ah, fulana está com esse problema, cicano está com esse problema. Hoje, na hora do almoço, teve um aqui que trouxe aqui uns 4 ou 5 e falou, ah, vai lá onde, não sei aonde, que tem um punhado que está precisando, pessoas que estão, né, hoje está sendo muito, muito normal. O surto, essas doenças, como é que chama? Psiquiatras, né? Não é assim? Concorda? Você tem tido notícia disso aí? Tem? está acontecendo demais. E está precisando de gente. Não é só eu que sirvo, não. Vou encaminhar um pouco para o João Pedro, tá certo, João Pedro? Não é só eu que sirvo, não. Amém, Ronaldo? Vou mandar lá para você lá. Mais interessante, eles normalmente sabem, a gente recebe ligação de um, de outro, de todo lado, eles... negocia os seus talentos. Amém. No microfone, filha. Faremos. Esses dias para trás, olha, se a gente pudesse multiplicar por 10, por 100, ainda seria pouco. O quanto tem sido necessário pessoas que sirvam a Deus. Mas é muito, meu, muito.
Amém. Eu estou lembrando quando você iniciou a reunião, falando de Zaqueu, Jesus encontrou ali uma pessoa que realmente queria servir ele, que era filho de Deus, tanto que ele chamou ele de filho de Abraão, né? Aí só comentando que o Senhor se esforça, faz tudo para ser achado por ele, para ser achado por Deus, e depois no final ele chamar para ser parte do reino de Deus, ou seja, ser considerado um com o reino de Deus, né? No reino de Deus. Aí eu estava lembrando aqui, quando o Senhor estava finalizando aí, falando da a importância de nós negociarmos os nossos talentos, eu lembrando assim, o quanto que a gente realmente precisa aproveitar isso, fazer de tudo para ser parte do reino de Deus, para ser considerado um no reino de Deus, para Deus considerar. Aí depois estava até mostrando na mesma parábola lá que teve uns que não quiseram ser reinado por ele. Ele foi para tomar o reino, para pegar o reino, o rei foi, mas aqueles não quiseram. Eles não quiseram. Então a gente às vezes é chamado, tem tudo, tem a mina na mão, tem tudo para fazer parte, e às vezes a gente despreza isso, quando na verdade a gente tem que, se a gente soubesse o quanto que a gente tem que fazer tudo, pelejar para fazer parte.
O tanto que você é precioso, né? O tanto que você é importante. Porque se, olha, se você já tem 10 anos aqui, aí Deus vai pegar um e começar tudo de novo. Você que já tem 10 anos de evangelho, de ouvir, de experiência, você que já era para estar produzindo frutos, aí vai começar tudo de novo. Amém? Alguma coisa está errada. Você não está permitindo Deus reinar você, dirigir você, ou você não está entendendo que Deus não nos chamou para outra coisa, senão para que nós trabalhássemos para Deus. Lá eu mostrei 1 Coríntios lá. Para que, como é que é, humilde? Viva, não viva mais, e sim para Deus. E as outras coisas? Ah, mas aí eu vou ficar sem as outras coisas. Eu já falei. Você vai ter as outras coisas. Você vai ser uma pessoa feliz. Eu garanto para você que você vai ser uma pessoa feliz. Amém? Amém. Né? Quando você, Everson, passou por uns problemas aí recentemente, tal, etc., Aí você nos procurou, nós conversamos, né? Foi bom para você? Responde aí no microfone.
Foi bom, meu crescimento, muito bom.
Foi bom para você, né? Agora, quantos outros tem? Quantas pessoas tem, Eberson?
Exatamente, vai ficar só por conta do senhor, né? Quantas pessoas aí precisam? E tem pouca gente para ajudar, né? Pouca gente para fazer uma obra aqui, outra ali, para ir para outro. Às vezes, uma cidade, como é o caso de Pires do Rio, às vezes precisava. Tem muita coisa para fazer, né? Aqui mesmo, não precisava sair fora, não, mas eu estou falando aqui mesmo, tem muita coisa.
Mesmo, tem muito, né? Muitas coisas que. Até atualizar o endereço da pessoa é importante. Né? Falar nisso, depois nós temos que conversar um negocinho, tá?
Amém, irmão. Amém.
Só isso? Adriana. Ah, a Daniela. Faz tempo que você não. Pega aí, Daniela. Deu pra entender, Daniela? Deu? Então pega aí. Não? Pega também, não?
Bem, irmão, sim, eu achei muito interessante, né, quando o senhor falou assim, que Deus, ele nos tem dado todas as condições, né, os talentos, os dons, os valores, né, pra gente poder negociar isso, né, pra poder trabalhar pro reino dele. E muitas vezes a gente tá desperdiçando, né, esses talentos, e acaba trabalhando, como foi falado, né, para o mundo, né, para outras coisas, né, isso. Enquanto poderia estar trabalhando para ser reconhecido por Deus, né, para que Deus pudesse ver a gente e poder incluir a gente no reino dele, né. Então, assim, isso me chamou a atenção, né, para estar prestando atenção para que eu tenho trabalhado, né. Será que eu tenho negociado esses dons, né?
Está gastando, né, o seu tempo.
Isso. Então, como foi falado, né? O caminho, ele é estreito, ele é apertado, né? Mas é nesse caminho que a gente vai negociar, né? Vai trabalhar para que Deus possa ver a gente como um servo, né? Como um filho dele, para incluir a gente no reino, né? Amém. No reino de Deus. Amém.
Né? Ele encontrou Abraão, foi. Está aí um filho de Abraão. Está aí um filho de Deus. Por causa do comportamento dele, né? A Escritura diz que Deus nos tem dado tudo os que diz respeito a... Deus nos tem dado tudo. Você vai lá, ah, me falta isso. Não falta, não. Falta é vergonha. É que eu não sei, às vezes não está tendo. Falta humildade. Falta fé. Isso falta. Coragem, humildade, fé, vontade, disposição. Às vezes eu adoeço um, dois dias e já fico incomodado. Já fico incomodado. Amém? Dai e dá-se-vos-á. Não vai faltar nada para você. Olha, Deus vai te abençoar. Não correrei atrás de bênção, eu sei que ela vai me alcançar. Eu não preciso correr atrás de bênção. Amém? Eu não preciso correr atrás de bênção. E eu sou, olha, não tem nem comparação, gente. Tanto que eu ainda deixo a desejar. Mas eu dou graças a Deus por essa igreja. Mas que essa igreja, ela tem tudo para ser filha de Deus. Ela tem tudo para ser filha de Deus. Eu acho que nós vamos ter uma alegria muito grande no dia da manifestação dos filhos de Deus. Muitos sairão daqui. Amém? Amém. Vamos cantar aquela música? Não? Vamos cantar o evento. Se puder cantar hoje, vamos cantar hoje. Dá para cantar? Então vamos cantar. Amém, Jesus. Pode ir preparando aí. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, eu tenho certeza que toda a igreja te agradece, né, pela graça do Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, para que nós sejamos úteis, não sejamos inúteis, mas sejamos úteis. Sejamos como árvores plantadas à beira do riacho. Sejamos como árvores que o Senhor encontra sempre frutos, e fruto bom. Que nenhum de nós, seja uma árvore indesejada. Que nenhum de nós, Senhor, venha decepcionar o Deus que nos reuniu aqui, que nos chamou para o seu reino, né? Que nos convidou para trabalhar nessa hora, nesse tempo. Foi para essa hora, para esse tempo que nós viemos. Hora difícil. Na verdade, um tempo difícil, de muito sofrimento, de muita tribulação, de muita injustiça. Mas foi para esta hora que o Senhor chamou essa igreja. Foi para esta hora que o Senhor nos convidou. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a mostrar ao Senhor que nós somos capazes, que nós somos importantes, que nós nos sentimos honrados de ser filho de Deus e trabalhar para Deus. De dizer, Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Eu quero aproveitar o meu tempo na carne, eu quero aproveitar, né, os talentos que o Senhor me deu, a sabedoria que o Senhor me deu. Eu quero ser útil ao Senhor. Ajuda-me, Senhor. Que esta igreja, que esse povo, Pai, seja realmente um povo que lhe dá muita alegria, muita satisfação. Que os anjos venham somar junto conosco, para que nós possamos, Pai, alegrar os céus, para que nós possamos, Deus, trazer alegria ao nosso Deus que está no céu. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Que toda honra, toda glória, toda alegria sejam dadas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Vamos lá. Amém. É uma música nova Vamos cantar a primeira vez, a segunda vez, toda a igreja é capaz de cantar. É muito simples. Amém. Ser um de tua casa,
ser um de tua casa, é comer do teu pão, sentado em tua mesa, em perfeita seguir os teus caminhos, fazer tua vontade, obedecer a ti.
É assim que você vai fazer parte do reino de Deus,
ser um de tua casa. Seguir os teus caminhos, fazer tua vontade, e obedecer a ti.
Father.
começo, desde o início. Agora toda a igreja,
contado por ti,
percebendo a letra, o que é ser um? O que é ser um no reino de Deus? É sentar à mesa de Deus.
Sentado em tua mesa.
Numa comunhão perfeita com Ele.
Em perfeita comunhão.
Repete.
Ser um de tua casa.
Abraça seu irmão, nós estamos enterrando.